Vocês viram o tweet do menino marcando a gente no bolo de cenoura e falando em cuscuz? Aí eu peguei e falei, eu acho que isso é um bolo de cenoura. Aí ele respondeu,
Eu vi.
não sabia que existia bolo de cenoura.
Bicho, esse menino ele veio diretamente de um cativeiro.
Ele não sabia que existia bolo de cenoura. Bicho, eu juro a você, meu bolo de festa de aniversário de 7 anos foi um bolo de cenoura com chocolate.
Não, mas nesse dia da sua festa já existia bolo de cenoura há pelo menos 50 anos.
Oh, putaria em Cristo.
Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, podcast que leva o Cariri para os seus ouvidos. A gente tá aqui toda quinta-feira, pontualmente ao meio-dia, e para você não perder programa novo, assina o nosso feed, segue a gente nas redes sociais, @budejopodcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser ser mais do que um ouvinte, ser um Budelover, você acessa aí apoia.se/budejopodcast e considere se tornar um apoiador do Budejo. Assim como a Alessandra Vital, o Raul Chavante e a Isabel Freitas. Seguinte, meu nome é Luan Alencar e no Budejo de hoje... Rapaz, no Budejo de hoje... A gente
vai
fazer
conversar.
O seguinte... a gente vai conversar. Programa Pauta Livre, né?
Não, não é Pauta Livre.
Não, é Pauta Livre.
A gente vai conversar e só no final a gente vai falar qual é o assunto. É isso que vai acontecer.
Gostei, gostei.
Não, mas é o seguinte, ó, deixando aqui em panos limpos, existe essa expressão, panos limpos?
Pratos.
Pratos limpos.
Quentes.
É panos quentes, né?
Panos quentes e pratos limpos.
Enfim, confundi aí os utensílios domésticos. Mas, enfim, deixando em pratos limpos aqui, porque a gente não tem segredo nenhum com o nosso amigo ouvinte, o fato é que essa semana foi foda pra todo mundo do Budejo, assim, foi sincronizado.
Foi complicado.
E acabou que não deu pra gente. As duas pautas que a gente tinha programadas pra o dia de hoje melaram, assim, meio que em cima da hora. A gente ficou meio desesperado, quase que não tinha episódio, mas compromisso é tudo neste podcast.
O que não é nenhum problema. Estamos aqui nós três juntos.
Sim,
depois de muito tempo.
O quê? Budejar.
Depois de muito tempo que a gente
Afinal,
não se reúne, nós três, eu. Nós três estamos falando, não fomos apresentados ainda.
É verdade.
Faz isso, Luan, faz isso.
É verdade, você que está falando agora sem parar chama-se Felipe Azevedo.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que, assim como nós, não sabem muito bem o que é que está fazendo da vida, mas sabe que no final vai dar tudo certo.
Com fé em Deus.
Porque, né, a gente precisa ser otimista às vezes, é o que a gente está fazendo hoje. Estamos eu, Luan e outra pessoa que tá participando também, que ainda não foi apresentada. Vamos conversar, vamos chorar nossas pitangas, vamos saber como é que tá a vida um do outro, enfim.
É isso. E por último, quem também está aqui é Pedro Felipe.
Olá, meus bombons, razoavelmente cheirosos, porque tá difícil cobrar falta de catinga numa pessoa num calor desse.
Tá foda.
Uma miséria dessa. Minha gente, 6 horas da manhã, o sol assim já vem... Parece uma chicotada de pimba de boi.
Quando eu acordo, assim, de manhãzinha, 6, 6:30 da manhã, e o sol já tá naquele estilo de queimar a pele, eu fico muito injuriado, bicho, fico muito puto. Porque, tipo, não é concebível. Não é concebível, né,
bicho? É insalubre,
né,
é insalubre.
Não é, totalmente insalubre.
Cara, assim, esse Budejo, nós provamos aqui, viemos logo de cara, porque tem coisa mais de que não tem assunto do que falar sobre o clima do...
Foi clássico, né? Foi clássico, né?
É muito papo de Uber.
Isso é verdade.
Pô, mas eu adorei, cara. A gente começou do jeito certo, então.
Sim.
Não tá tão errado.
Sim, totalmente.
Melhor coisa pra puxar assunto, né? Antes do tecer de onde, ou quer tecer, é tipo calorzão, hein?
Calor,
não
sei, né?
Aqui, pra gente,
sim,
né?
Sim.
A gente só fala de calor.
Ô, Pedro, tá fazendo o que aí?
Nesse exato momento?
Sim.
Eu estou só de cueca, óbvio. Porque num calor desse ninguém aguenta. E eu não sou obrigado a ficar vestindo roupa em minha própria casa. Eu boto um cueca em respeito a meus amigos. E isso, coitado, não tem um minuto de paz, que é ele nu e eu entrando dentro do banheiro. Agora já ninguém liga mais, porque eu entro mesmo.
É justo.
E entro dentro do quarto quando tá se trocando. E me troco no meio do tempo. E desse. E o tava dizendo, Pedro tá tão seguro de si. Ele simplesmente foi entrando no banheiro, eu no banheiro. Ele foi entrando no banheiro, tirando a roupa. E vou lá fazendo a barba, simplesmente já fui entrando no banheiro. eu ia ir pro box. E Pedro tá tão seguro do corpo dele que eu assim, invejei.
Que bobagem, beleza.
Né? Enfim, outra coisa assim, própria de uma pessoa que tá muito segura de si. Essa cueca que eu tô vestindo é a que eu mais gosto. Eu tenho tipo cuecas que eu tenho apenas porque era o dinheiro podia comprar. Tem cuecas que eu gosto e tem as cuecas de transar. Que são aquelas que são as mais caras, tipo a da Lupo.
É, né? A da Lupo.
Vocês
são
não têm isso, que vocês namoram. Sim, mas sabe o que é você querer impressionar a pessoa no taran, taran, taran?
Tu tá nesse momento com a cueca da Lupo?
Lógico, pra encontrar vocês, né? Não. Pra impressionar vocês. Não, nesse momento eu tô com a que eu mais gosto. E essa que eu mais gosto, ela é toda rasgada. Se ela fosse rasgada na frente, realmente, o menino poderia reclamar comigo. Só que ela é rasgada nos fundos. E é, tipo, três rasgão.
Qual que é o preço máximo que vocês pagam por uma cueca? Vocês têm essa noção?
Putz, não tenho a menor ideia.
Dá incrível R$50, no máximo. E
é. Uma cueca, em uma cueca.
50, R$60.
Em uma única cueca,
Essas da Lupo são...
Acho que eu nunca gastei R$60 na cueca na minha vida. Nem gastarei.
Eu compro uma boa por ano. Porque exatamente, é muito dinheiro.
É muito dinheiro com a cueca. Mas se você for pensar bem... Não, então, mas se você for pensar bem, cara, é um investimento, bicho. Porque essas cuecas mais caras assim, elas são bem confortáveis pra cara.
Porra, e, sim, e muito duradouras.
E dura pra caralho também. É, sim. Dura pra caralho. Imagina. Você compra três e você fica suave.
Mas aí três já é R$180.
Imagina. A loucura,
três é quanto? Três,
180 se for R$60, né?
É dinheiro demais.
Não, aí também é demais.
Cueca. Pelo amor de Deus.
É, amigo, tem tipo uns boxes de R$30 com os três dentro, né? Três, quatro, pode...
Justamente.
É, mas o engraçado é porque a cueca, cara, que é a cueca de transar, ela é quem tá mais correndo risco aí na história de você perder. Porque a cueca que você tira nos cantos e você pode deixar.
Mas tu transa muito em casa, Pedro.
É, mas tu transa em casa.
Agora,
né?
Agora. Mas às vezes até acontece a necessidade da pessoa ter que fazer o delivery. No cupom do Uber Eats.
Do Rap.
Ou então do
como
James.
É que gente,
segura aí. Ah! Ia ser bom se tivesse nota, viu? Ei, mas segura esse parênteses do negócio do delivery, que eu vou voltar outra coisa depois. Mas é porque duas cuecas minhas bem caras que eu tive perdido nos últimos dois anos. Uma 2017 e 2018. 2019, nota que eu transei pouquíssimo.
Nossa, é um safado.
Em 2019,
cara,
tu falou?
Ei, os caras, é sério, é?
Tu transou pouco esse ano, tá dizendo?
Tu transou pouco esse ano?
Bicho, vocês vão se fazer de doido aqui, a gente gravando ao vivo.
Não, mas tu pode só mencionar o que foi que tu deixou de fazer pra gente gravar esse episódio hoje, só pra galera ter uma noção. Quer mencionar? Eu posso mencionar.
Vocês não acham que é pesado demais, não? Não, se você disser que não é pesado demais, eu não,
não
depois.
Não, é pesado.
Deixa eu terminar a história da cueca.
Sim, tá termina.
Não, eu ia só dizer que negócio da cueca, porque assim, eu não gosto de usar cueca. Quando eu vou sair de casa, né? Eu uso aqui porque é a roupa mínima que uma pessoa pode ter pra vestir.
Ah, tu sai sem cueca pros cantos?
Eu não gosto de cueca, não gosto de jeito nenhum. Eu
sou contra.
Então, assim, a convenção social de usar cueca, tu não usa na sociedade. Tu usa na tua privacidade. É isso que tu faz. Tu faz o contrário.
Exato, exato, exatamente.
Faz pouco sentido, mas tudo bem.
Ela é pra dois fins, ou ela é pra você ficar dentro de casa, confortávelzão, ou pra você impressionar uma pessoa antes de ficar nu. Antes da nudez total. Não, mas enfim, é porque aí eu termino o serviço, né? Era um delivery, eu me visto deixando a cueca lá jogada. Aí perdi já dois investimentos que eu fiz e agora eu tô só com uma cueca boa. Gente, é muito ruim usar cueca. Você já tá vestido, a cueca é só pra cobrir um negócio assim, puadão no paraíso. Pronto, precisa só botar aquele negócio que o povo, besteira, eu não gosto de ver.
Ele tá muito disruptivo, né?
Não, tá.
Eu fico posando de mente aberta, né? Mas só quem conhece é que sabe. Sim, eu ia falar negócio de delivery. Minha gente, tem um novo delivery. Que eu não vou mais nem dizer que a gente tá falando tanto nome de marca sem necessidade. Não, vou dizer porque ele é muito bom.
James.
James, é.
James, o nome do delivery.
Baixe. É, porque é tipo o nome de um motorista chique. James. Aí.
É o mordomo.
O James.
Né?
O
mordomo.
Acho que é tipo isso. O James, ele tem acesso ao Extra e ao Pão de Açúcar. E fica fazendo desconto lá, doideira, do nada. E ainda fica dando cupom pro povo. Eu tô com dois cupons agora, R$40. Aí tem dia que, tipo, Estela Artois a R$2,19 no Pão de Açúcar. Aí você pede as estrelas que você quer e usa o cupom. Tá entendendo? Ei, isso aqui, sei não, tô me acabando. Tanto que eu falei aqui, né, que eu ia começar um detox.
Pois é, né?
Não é, mas passado, assim, inclusive. Eu até te daria o conselho pra parar de falar, porque a galera não tá mais levando em
cola,
né?
Vocês já tiveram essa paranoia de parar de beber? Algum momento na vida de vocês?
Eu não.
Tipo, preciso parar de beber. Eu nunca me descontrolei.
O fim do amanhã eu também não.
Pedro.
No fim de semana. Mas nem bebendo todo fim de semana, não sei se você é culpado.
Não, mas o fim de semana foi feito pra quê?
O fim de semana foi feito pra isso, pra se drogar, não é?
Mas vocês não se sentem culpados de, ó, vou dizer de o quê. Vocês têm quantos anos mesmo? Felipe, 27, Luan, 25, né?
14.
É porque eu, quando tava chegando nos 25 anos, eu comecei a pensar em beber menos pra gastar menos e ter o dia seguinte sem ressaca. Vocês nunca pararam pra pensar nisso?
Eu só trabalho pra ganhar dinheiro e beber, bicho. Então,
não... Pois é, cara.
Cara, eu tenho uma desculpa cristã, né? Eu sou muito bonito. Eu vou pro Twitter e fico, ah, essa juventude católica, careta. Aí eu fico com uma desculpa, nada a ver. Ah, juventude católica, careta. Doido e eu, o pior de todos.
Parece um coroinha falando em bebida.
Ah! Pois é, bicho.
Muito bom. Ei, pra falar em cu, eu tava lembrando ontem do... Pastor, eu fui pra igreja evangélica arrastado pela minha mãe quando era criança, depois por vontade própria, quando eu tinha 16.
Ah, eu achei que tu ia dizer que foi tipo ontem, sei lá, semana passada.
Não, e aí, imagina, paranoias louquíssimas na igreja evangélica, só isso rende um... Inclusive podia ser um bom episódio sobre ex-crentes.
Podia,
que acha?
Ex-crentes.
É, ia ser muito bom. Exatamente esse o título, ex-crentes. Mas enfim, aí o pastor uma vez falou que... masturbação era pecado porque é homossexualidade, porque você está transando consigo mesmo, com uma pessoa do mesmo sexo. Portanto, homossexualidade, portanto, pecado.
Ah, doido, sério? Por isso? Dá...
Sim.
Que volta enorme, bicho.
Pois o ser humano, Luan, consegue dar um giro assim, bicho, em volta de sua própria cabeça, para chegar num raciocínio louco, só para privar as pessoas do prazer. Ou para se privar do prazer. Tem gente que inventa loucura, tipo eu. Ai, bicho, não sei o que, o tempo pra parar de tomar uma cerveja no sábado, bicho.
Não, bicho, mas esse negócio da culpa cristã, esse negócio da culpa cristã me acompanhou por um bom tempo na minha vida.
Vocês não tem nenhum resquício? Luan, porque Luan é um herege.
Não, porque Luan é herege e ateu, mas o lance da...
Caralho.
Da minha infância, da adolescência, esse lance da masturbação, bicho, quando acontecia alguma coisa, até quando os meus pais brigavam, eu achava que era minha culpa por conta disso, tá ligado? Eu ficava super mal, me arrependia.
Por causa da masturbação?
Sim, também, cara. Eu achava que eu tava fazendo um grande mal pra minha família fazendo isso, tá ligado? Ligado.
É. Eu estudei em colégio católico por 5 anos e a gente, tipo, com 13 anos tinha que se confessar. Aí qual é o pecado que a criança de 13 anos tem, pai? Quer dizer, eu chegava no padre e dizia pra ele que eu lia Harry Potter.
E ele falava que era pecado.
É. Porque era pecado que eu tinha. É, era pecado.
Que era bruxo e tal, essas paradas.
Não,
né?
Não,
eu lembro que a minha mãe...
A minha maior contradição que eu lembro dessa época desse colégio, Colégio Paraíso, inclusive, você aí de Juazeiro.
Eu também estudei lá.
Não.
Ia pra missa toda terça-feira.
É, eu lembro da aula de religião, tia Cida, grande tia Cida, dizendo que quem fosse assistir o filme Código da Vinci no cinema devia o chão abrir... e cai direto no inferno, sem possibilidade alguma de qualquer tipo de barganha com Jesus.
Caralho, ela foi muito além do cristianismo.
Não, era só abrir o chão
e cair direto pro inferno.
Enfim,
pior. Ela não cogitou nem o purgatório?
Não, direto pro inferno, assim.
Caralho.
Sabe? Conexão direta.
Que arrombada, tia Cida.
E aí, e aí, numa outra aula, depois, assim, ela disse assim, não, se Hitler, no seu último suspiro, tivesse pedido perdão... ele ia pro céu.
Nossa, cara, foda,
eu fiquei,
né, bicho?
Caralho, bicho.
Não tem como criar uma consciência cristã numa criança dessa.
No Código da Vinci, cabia direto. É. Não tinha possibilidade de pedir perdão. Mas Hitler, se dissesse, pô, foi mal, perdão pelo vacilo aí, galera.
Cara, mas, que...
O anjo da morte chega... Imagina o anjo da morte chegando aí. Onde é que eu vou? Aí o anjo da morte, você vai morrer, ele... Ah, não tem nada que eu possa fazer. Não, você pode pedir perdão. Ah, ai, perdão.
Aí tá bom, foi, pois vamos, céu. Aí sobe.
Aí você assistiu o Código da Vinci, bicho, da casa de voinha, direto pro inferno.
Uma lembrança que eu tenho muito nítida de uma aula de religião, eu tinha uma professora chamada Silvone, grande Silvone, que eu lembro de algum recorte da aula, de ela falando assim, minha gente, e só pra lembrar, o pênis, ele não foi feito pra colocar na boca. Eu achei tão louco isso, cara, porque, sei lá, né?
Então, tu nem sabia que isso era possível.
Não, a gente já sabia, a gente já tava no oitavo, nono ano do ensino fundamental.
Sabe uma coisa que eu adorava?
Já tinha pessoas que até já tinham colocado naquela altura, entendeu? Enfim, ela...
Na minha oitava série podia ser que sim, mas no meu ensino médio, com certeza não. O menino tudo lésbico.
Uma coisa que eu adorava em aula de religião eram as mensagens subliminares. Não sei se vocês chegavam a ver isso em qual... Eu vi isso na escola, bicho.
Sim, sim. Eu vi isso na internet a primeira vez.
Então, eu vi na escola e a escola me incentivou a chegar na internet e procurar por mensagens do Satanás nos filmes.
Maurício
e tal.
De Souza. Não tinha Maurício de Souza?
Nossa, sim, tem da Coca-Cola, né? Do Alô Diabo.
Alô
faz,
Diabo.
Faz todo sentido faz. O nome Coca-Cola que tem no mundo inteiro.
Aham.
Mas em português, se você viu, tem Alô Diabo.
É, muito bom isso, né, cara?
Tinha um do Rei Leão também, na hora que o Simba bate assim no chão, aí subiu uma poeira e aparecia
Sex.
Só que era SFX, que era o nome da empresa que fez os efeitos especiais do filme.
Uhum,
ele
uhum.
sempre coloca em outdoors, né? Só que como era na selva, tinha que ser em alguma
tu
coisa
se liga na
da
Hellmann's?
Natureza, né?
Hellmann's, a maionese?
Porque é Hell...
Porque tem um Hell. Só que Hellmann's é alemã, tá ligado? E Hell, enfim.
Ei, mas as mães de vocês já piraram nisso? Do que é do demônio e o que não é?
Sim, com certeza. Minha mãe, na época, me fez... Ela foi pro encontro de casal, um ECC... E ela voltou muito louca, mandando primeiro eu quebrar o CD do Nirvana que eu tinha em casa.
Ah, mas ela fez certo.
Me fez quebrar. Cara, eu era adolescente. Todo adolescente escutava aí, Nirvana.
É, Nirvana é bom.
Caralho.
Não, é porque Luan gosta, né, de ser o contraditório.
E tu nem um pouco, né, Felipe? Nem um pouco.
Aprendi com o Luan. E ela também falou, vocês vão... Vai ser bem datado isso agora, que não era permitido escutar a Iguinha Pocotó. Os óculos, porque tava falando de sexo. E ela proibiu pra gente escutar a Iguinha Pocotó.
Sem ouvir a
porque ela chegou e falava: mas você presta atenção na música, porque tem um jumento.
E o cavalinho.
E o jumento representa não sei o que. E tal. Eu falei, mãe, realmente é isso
mesmo. O jumento e o cavalinho, eles não
caralho,
só. Caralho, são três figuras, né, na Iguinha Pocotó.
É.
O jumento, o cavalinho e a Iguinha
Pocotó. E a égua, é uma suruba, né?
Então, de fato, era uma coisa bem mais...
Suruba, inclusive, que Pedro teve que negar hoje pra poder gravar. Quer falar sobre isso, Pedro? A tua abstenção, abstinência? Tá com abstinência de suruba?
Pode falar isso mesmo?
Eu acho que pode.
Vocês são apresentadores do...
A culpa cristã aqui, só quem tem é tu.
É verdade.
Tu quer falar sobre as tuas duas surubas, Pedro, que tu recusou hoje? Não,
não Pedro, eu vou dizer o seguinte. É porque hoje eu tava torcendo que a gente conseguisse fazer as pautas que a gente tava planejando e desse pra vocês gravarem daí. E aí não explicamos ainda, chamamos os três juntos, porque a Aninha tá dodói, a Mandita tá terminando a tese dela, futuramente doutora, e foi o que deu pra fazer em matéria de história de amor, e cá estamos. Aí perdi o irlandês no cinema, o Ivan foi beber Heineken, é R$8 no Laticiane. Perdi, e uma pessoa disse oi, e eu não vou dizer o resto da conversa, eu perdi.
Mas aí, tu tá satisfeito com isso? Foi melhor ter ficado aqui gravado com a gente?
Eu não tô falando que é tipo inusitado.
Não,
uma
lógico.
Semana tão louca que todos os convites, até os pra pecar, aparecem de uma vez. As cores de trabalho. Vida pessoal. Aí a linha do S. Aí, vamos pro cinema, vamos tomar uma. Vamos, nós mais quatro.
Caralho, eram quatro.
Era mais quatro?
Não, mas eu vou ser sincero, eu tô falando aqui porque é engraçado a história, mas eu não ia, não.
Que tu não ia?
Eu falei pra vocês que eu não ia. Eu falei pra vocês, não ia.
Tá bom, entendi. E aí, o que é que a gente fala agora?
Achei que tu ia ter. A gente tá com quanto tempo? Meia hora de gravação.
Meia hora, eu tenho um assunto aqui. Um assunto, não sei se vai render, se não render, foda-se, a gente falou de outra coisa. Mas Pedro falou do irlandês agora aí, né? Filme que estreia hoje, inclusive, no Netflix, hoje quarta-feira. Vocês já viram a última grande polêmica que encheu o saco no Twitter de pausar ou não pausar o irlandês e que tá todo mundo infernizando?
O que é que o Scorsese fez agora?
Não foi o Scorsese, foi o Pablo Vilaça que tweetou. Viram isso, não? Vocês não viram isso?
O Pablo Vilaça, ele não consegue ficar lá dele também.
Não, mas assim, o ponto que eu quero trazer é o seguinte. O Pablo Vilaça tweetou dizendo pra galera...
Fala só quem é o Pablo Vilaça, pra quem não conhece.
Não precisa dizer.
Enfim.
Claro que precisa, as pessoas, nem todo mundo sabe.
Um cara que faz crítica de cinema tweetou no Twitter, obviamente, porque ele não tem como tweetar no Facebook, dizendo que a galera fosse ver o irlandês e não pausasse o filme, visse de uma vez e fizesse xixi antes pra poder não ficar pausando, porque o ritmo do filme era fundamental, etc e tal. Aí pronto, começou a polêmica do dia do Twitter. É o povo enchendo o saco, dizendo, não pode mais pausar o filme, porque o cinéfilo isso aqui.
Ai, cara, não. Tô do lado dele já agora.
Então, assim, meu ponto é, caralho, que insuportável que tá o Twitter, bicho.
Tá.
Tudo vira um drama, tudo vira um
negócio,
assim. Tipo, deixa, assim, você não concorda com a opinião do cara? Beleza. beleza, pausa o seu filme, tem que escrachar o cara.
Bicho,
tá? Que porra de
se você quiser mijar na calça e de fralda mijar na calça, ninguém tem nada a ver com isso, também.
Foi que nem o negócio que a Élika Takamoto lá, que é uma tuiteira de esquerda, que postou uma foto da comemoração do título do Flamengo na rua, né, galera na rua, aí disse, ah, legal, mas imagina isso com consciência de classe. Acho super nada a ver esse comentário, mas sim, porra, a galera encheu o saco da mulher e virou...
Ah, foi por causa dela?
Foi por causa dela.
Aham.
Aí encheram o
saco. Nossa, mas ela falou merda também pra caralho aí.
Não, falou, mas precisa ficar, sabe, vomitando
bicho,
um monte de merda.
Eu vou me abster nessa da Sakamoto,
não,
porque ela procurou. Ela foi no Twitter falar o um negócio dela, ela procurou. Ela procurou o negócio. Mas, enfim,
é tu,
né, cara?
Como é que tu tem que virar esse...
Não, é uma pena.
Enxame,
é uma
sabe?
Pena que vire. É uma pena que vire. O que é que as pessoas querem no Twitter? Elas querem ter relevância. Como é que elas vão ter relevância? Elas precisam estar inseridas num contexto onde tá todo mundo falando sobre aquele assunto. E aí vira guerra, bicho. De melhor Twitter, de lacração.
É, o que me... Porque, assim, o fato do Twitter ser em volta de like, eu não contesto, porque, enfim, é isso mesmo. A gente Twitter porque a gente quer receber like, é legal quando Twitter
toda
tem
rede
muito
social
like,
é...
Tal, beleza. O foda que eu tá me incomodando ultimamente é porque a galera, pra receber like, tem que atacar pessoas, assim, diretamente, sem nenhum tipo de pudor, tá ligado? Uhum. E, assim, a gente não tá falando do Carlos Bolsonaro, não tá falando do... Sabe, do, sei lá, do Silas Malafaia.
Tá falando de pessoas
tá falando
do nosso
tá
lado, né?
Do nosso lado, tá ligado? E aí tem que esculachar a pessoa e ridicularizar e ficar debochando porque você não concordou com a opinião. Sei lá, acho que é um ambiente muito bizarro que a gente tá criando na internet, sabe?
Ô, deixa eu falar um negócio. É, eu tenho um negócio que eu acho que é o... Existe o FOMO, que é Fear of Missing Out, né? Medo de tá perdendo.
Sim,
acho que eu tenho o JOMO. É. Joy of Missing Out, eu tô adorando quando eu tô perdendo. De saber pouco das coisas, uma coisa que sempre fez parte da minha personalidade. Porque quanto mais você sabe, mais angustiado você fica. E eu tenho um déficit de atenção, não consigo. Assim, se eu prestar, ler muita coisa, minha cabeça já. E se eu ouvir também, até. Bicho, eu tenho uma dificuldade imensa de prestar atenção numa leitura se eu estiver sentindo um cheiro muito forte. Ou seja, qualquer coisa me distrai.
Caralho!
Qualquer coisa. Me distrair assim, eu começo a ler uma coisa, eu posso até estar gostando, mas fica um negocinho me puxando pra outra coisa, passando um detalhe no quarto, assim, uma lembrança, tal. Sim. E o feed pra mim sempre foi um negócio assim que era mais do que eu conseguia ler, ouvir, ver durante o dia. É, não sei onde foi que eu vi comentarem que uma pessoa, de agora, desse momento onde nós vivemos, recebe por dia a mesma quantidade de informações que um homem do século XVII. Sabe o que é?
Na vida
em um
inteira
dia,
dele.
Você saber o que uma pessoa soube durante a vida toda. De notícias, de conhecimento, de fofoca, tudo. De informação que a gente recebe um dia que uma pessoa há muito pouco tempo recebeu durante a vida inteira. É muito. E a gente não sabe como é que vai ser nosso HD daqui a 50 anos, porque isso é muito novo.
É.
Muito novo. Até muito pouco tempo também informava-se muito pouco, preocupava-se muito pouco, porque a informação para correr de um lugar para outro era uma demora. Aí agora, eu, por exemplo, eu durmo com o celular, tiro do silencioso, porque eu fico pensando, e se acontecer alguém morrer? Tá entendendo? Isso, não sei o quê. Se não fosse dentro do celular, todo mundo dormia, acordava, a informação ia chegar. Se você der tempo você chegar no enterro ou não, foda-se, que também não tinha avião.
E você ia fazer o quê também, né?
Pois é, aí agora, como as possibilidades de informação chegar a gente são muitas, a gente já tá aberto a receber. Eu nunca tô aberto a receber. Aí a rede social é muito cheia do que as pessoas estão fazendo, pô. Agora estou comendo esse prato, agora estou com fulano, agora vi não sei o que, agora eu detestei não sei o que. E isso não me interessa, assim, não cabe na minha cabeça, não tem espaço para isso. Então é melhor você não se ligar, porque, assim, voltando para o que Luan jogou, é que não dá para você ficar também se preocupando nas brigas que o povo tá tendo, do cancelado do dia. Vocês não cansam? Fala aí vocês não cansam de saber demais?
A gente já falou isso mil vezes no Budejo, o lance do lacre pelo lacre, o lance de querer ganhar muito retweet, muita curtida... Tá fazendo as coisas serem banais, assim, sabe? Tipo, foda-se. É a Takamoto, ela é de esquerda, ela é professora universitária, ela é foda pra caralho, mas vamos descer o pau nela por isso. Eu não tô falando de um Diego Hipólito que eu achei absurdo. Não a foto,
sim,
mas eu achei absurdo as pessoas se esperarem a consciência política minimamente plausível do Diego Hipólito. Cara, o cara nunca se posicionou politicamente, nunca falou um ai. Nunca...
Não, mas o negócio sim, é ser um atleta gay, né, bicho? Que
bicho,
aí tá lá de mandada com um cara que tá destruindo
o
esporte
e
é homofóbico.
O que tem de homossexual reacionário no Brasil, a gente sabe que existe.
Não, eu sei, mas
aí fica cobrando do Diego. Que bicho, quem é Diego Hipólito no jogo do bicho? Pleno 2019, Bolsonaro com 11 meses de governo, cobrando imposto de pobre. O Paulo Guedes falando em AI-5 e a gente preocupado com o Diego Hipólito. Ah, vai tomar teu cu, bicho.
Sim, sim.
Enfim, é isso que eu tenho pra falar do Diego Hipólito. Só. Deixa o cara...
Tá verdade, só que as pessoas fazem isso no Twitter, isso que você tá fazendo aqui. Você tem um podcast, nem todo mundo tem um podcast. Você acabou de destilar esse seu ódio.
Você acabou de twittar.
Você acabou de twittar, como um podcaster faz. Podcast deixa pra twittar aqui.
Deixa pra twittar.
Ei, deixa eu falar, já falando no... Não twittar, sim falar no podcast. Teve uma coisa que eu pensei em fazer num tweet, mas eu vi que não cabia num tweet. Posso twittar aqui?
Pode.
Não, eu ia falar do meu fim de semana, vendo o show de Elza Soares, Dona Nete. Eu acabei pensando, não, devia escrever essa reflexão.
Ah, eu li.
Aí escrevi. Ah, massa. Eu fiz como eu fiz uma vez contando pra alguém, né? Como aquela crônica que eu li no episódio 35. Eu saí a mesma situação, só que dessa vez eu já apaixonado por um amigo, uma pessoa que não vai passar com um trator por cima de mim. Contei pra Ivan como era o fim de semana em que ele não esteve aqui. Gente, muito doido. Eu tava muito chapado o fim de semana todo. Inclusive nesses shows, por isso eu viajei tanto. Mas doido. Elza Soares, uma mulher negra, de 83 ou 85 anos, não consegue andar. É, ela faz o show todo sentada. O show que eu vi dela no Juazeiro, ela ainda entrou com dois caras carregando ela pelos dois braços. Dessa vez, ela nem isso ela quer que vejam. Desce um negócio, uma lona preta no palco, na frente, assim. Ela entra, depois desce de novo.
Ela não anda mais?
Não. Ela levou uma queda nos anos 90. Desde então, ela tava tendo dificuldade, aí começou a entrevar de vez.
Sim.
Enfim, e até nessa ocasião, Chico Buarque fez pra ela dura na queda. Que ela falando sobre ela ser uma pessoa que foi dura na queda e caiu muito durante a vida toda. Ela era casada com Garrincha, apanhava de Garrincha. Uhum. Tem uma entrevista dela no Roda Viva, dos anos 80, que pergunta sobre Garrincha, né? Sobre a violência. Ela, não, mas era aquilo, ele chegava em casa muito cansado. Imagina. E hoje, 2019, a pessoa passou pelo que passou e hoje tem outra geração que tá tentando construir um mundo em que as coisas que aconteceram com as pessoas não aconteçam mais. Só que ela não pensa, bicho, eu não vou estar mais aqui daqui a pouco. Aí a mulher ainda tá indo pro palco fazendo um show extremamente politizado, falando coisa. Doido, é um êxtase atrás de outro, assim, sobre... É, ela canta sem compromisso, não, lá vai. Comportamento Geral, de Gonzaguinha, que é uma música extremamente sobre hoje, sobre pessoas que estão alienadas e estão só sambando enquanto a cerveja não acaba e fazendo conta que tá tudo bem, falando sobre exatamente esse momento de agora.
É
aí ela vai,
força,
política,
né?
Política, questões de raça, questões de classe, de gênero. Doido do céu.
Foda.
Eu fiquei muito enche, fiquei muito passado com aquilo. E uma mulher sentada, eu fiquei doido, porque uma mulher sentada não consegue fazer. Aí no dia seguinte, Dona Onete também sentada, falando entre uma música e outra sobre a Amazônia, sobre preservar a Amazônia e sobre a gente combater o agronegócio e sobre grandes indústrias e a gente construir o mundo pra gente, já que ela vai embora já já. Ah, fiquei doido, que viagem é esta?
Não.
Dois dias seguidos, vendo duas mulheres na casa dos 80 anos que não conseguem nem ficar em pé. Ainda falando, doido, é sério, vocês querem ficar nesse mundo? Desse jeito, assim, como tá? E Elza, mas ela foi cantando de novo músicas que quando ela gravou, começo da carreira dela, eram extremamente machistas, refazendo as músicas. Doido, ela refez até a carne mais barata do mercado, que ela já não fala mais no presente, fala no passado. Foi a carne negra, porque agora a gente não se submete a qualquer coisa.
Ah, muito bom, cara, muito foda.
É. Enfim, foi esse meu fim de semana. Queria ter tweetado isso pro jovem.
É. Então, mas eu acho que o nosso problema é esperar que todo mundo tenha a postura de um Elza Soares da vida, né? E aí quando vem o Diego Hipólito, foi que nem quando o Gabigol se esquivou lá do Witzel, que aí todo mundo ficou, meu Deus, o Gabigol, porque a gente tá carente pra caralho de ídolo na esquerda, né?
Sim, sim.
E aí acha que o Gabigol, um cara que ganha R$1,5 milhão por mês com 23 anos... vai ter algum tipo de consciência política, sabe? Vai estar preocupado com um governador que anda de helicóptero atirando na favela. É óbvio que ele não tá.
E ele, ele ignorou o governador por quê?
Não, assim, eu acho que foi mais porque ele não gostou do cara se ajoelhar pra ele. Acho
não,
que
eu, acho assim, eu acho assim, eu
só
acho.
Só que aí depois apareceu no Twitter lá a foto dele com o Witzel, né? Que o Witzel postou e tal.
Então, cara, mas aquela foto ali, ela tem muito mais...
Ela é protocolar.
Chance de ser protocolar e ser sim, uma coisa imposta e montada... do que ele no meio do campo, é lógico, ele sabia que alguma câmera poderia pegar, mas aquela atitude dele ali me pareceu muito genuína, sabe?
Não, também acho, mas assim, é porque a atitude dele já foi logo tida como, nossa, o cara é um...
Não, isso é verdade, Sócrates, isso é verdade. Sabe? Os caras colocaram ele num trono, quiseram filiar ele ao PDT, entendeu? E eleger ele presidente do Brasil. Mas assim, esse é o ponto que a gente tava falando no começo, sabe? Do 880 do Twitter. Uhum. Da galera querer eleger o cara, o tipo fodão, tipo, ai, porra, Gabigol, não sei o quê, sem defeitos. Esse lance que a galera fala, ai, sem defeitos, perfeito, sem defeitos. Isso não é legal. Eu sei que é uma linguagem não, jovem.
Brincadeira, pô. Deixa,
bicho,
deixa
mas
jovem,
tá implícito.
Deixa o jovem,
tá implícito. Não, o jovem ele tem que ter consciência também. É por causa do jovem que o Brasil tá como tá. O jovem tem que se ligar
porra,
também.
Porra, acorda aí, jovem.
O que eu acho que mais pega assim, é aquela coisa que as pessoas esperam que o outro diga.
Sim,
que é
sim.
Tipo, não esperava que Sakamoto fizesse isso. Não esperava que Gabigol fizesse isso.
Só uma coisa, foi a Élika Takamoto, tá? Não foi o Sakamoto.
Élika Takamoto.
Eu falei só o sobrenome, né? Ah, é, Sakamoto é o blogueiro.
Exato.
Não, tudo bem. Enfim, como já existe essa expectativa, é quando eu fico falando que o jovem é muito egoísta e fico usando a responsabilidade emocional a seu próprio favor, o povo vem me cancelar.
Tu tá militando na desmilitância, né, bicho?
Eu tô muito desmilitante. Porque, gente, eu coloquei isso como a minha meta de vida, assim... Dizer o que... Não, é, dizer o que eu acho que a galera tá falando, achando que é um ganho da nossa geração, e não, é um puta de um retrocesso. Enfim, foda-se também. Esse negócio do que você espera que a pessoa diga. Porque, por exemplo, eu não esperava que a Elza Soares, ainda agora, 2019, tivesse o que falar. Ela disse, cara, ela fez um disco, não acredito. Aí quando eu vou escutar, uma porrada. Aí a mulher vai fazer um show e canta de novo músicas que ela cantou há muito pouco tempo que renderam ela o sucesso que ela tem hoje. Só que o ser humano tem todo o direito de sair do script. Né? E mudar de opinião, chegar a qualquer momento da sua vida e dizer, oxe, o que era que eu tava fazendo? Não, é assim.
Sim, sim.
Fala diferente do que tinha dito antes. Que é outra coisa que a galera também não tá habituada a fazer, a pensar que as pessoas podem mudar de ideia, podem mudar de opinião amanhã, daqui a 5 minutos. Minha gente, há 8 anos, eu era uma pessoa tão otária que fazia piadas homofóbicas.
Sim.
Imagina. Tão enrustido que fazia piadas homofóbicas. 8 anos.
Outra coisa.
Aí, imagina.
Um dia desse.
Se não fossem pessoas no meu convívio, tá entendendo? Se não fosse eu construindo esse raciocínio e tendo a sorte de interagir com pessoas que me fizeram quem eu sou hoje, dentro da universidade, na rua, nos bares, entre meus amigos. Imagina, se fosse realmente como o jovem quer, que a pessoa siga um script que não saia dele. E quando a pessoa sai dele, não dá chance de ser perdoado e voltar atrás e aprender.
Outra coisa que eu vi esses dias na internet também, que eu também fiquei reflexivo, mais ou menos nesse ponto aí, tem um cara, um MC, que é o MC Pose do Rodo, uma coisa assim. Enfim, é um cara que faz as músicas do Flamengo e tal, virou meu meme na internet. E é um cara vindo da favela e tal, já foi preso algumas vezes, não sei muito bem porquê, nunca me aprofundei na história. Mas enfim, um cara de favela, tem aquelas coisas que eles sempre fazem, de tipo, vai na comunidade, leva um monte de brinquedo, as crianças ficam super felizes e tal. Um cara que tem sua história ali com a comunidade. Falou uma coisa homofóbica um dia aí no canal do YouTube, e aí pronto, a esquerda cancelou, bicho, o cara e tal. Aí eu penso, bicho, você tá esperando que um cara que teve uma criação numa favela, em meio a um ambiente totalmente desfavorável, se você for comparar com a gente aqui, branco, criado na cidade, etc e tal... E você espera que esse cara tenha a mesma consciência de humanidade que a gente tem.
Aí chega essa ignorância da galera que espera isso.
Sabendo de tudo, sabe? Uhum. E aí você pega um cara que nunca teve ninguém que chegasse lá na base, na educação dele, pra levar esse tipo de conhecimento pra frente, e o cara não teve isso, reproduz um comentário homofóbico, e a gente vai lá...
Que ele cresceu escutando, do pai, do tio.
O cara, se liga. Uhum. E tamo aqui num discursinho bonito de cancelar quem não pensa que nem a gente, de esquecer que a gente precisa educar as pessoas... Antes de sair cancelando as pessoas, né?
Enfim. Falou tudo, amigo. Falou tudo. É exatamente isso. Porque a galera fica agindo, macho, tipo assim, o jovem online, né?
Que... Parece que nasceu pronto, né,
bicho? Exato, é isso.
Exatamente.
Essa é a expressão.
Eu ia dizer, bicho, parece que foi criado num assentamento do MST. Né? Ai, nossa, porque a política sempre esteve aqui. Teve, foi porra. Como se não fosse todo mundo como eu, tá entendendo? Que foi catequizado, que foi mudando, que foi sendo maldado.
É isso aí, galera. Tem que ter paciência com as pessoas, sabe, entendeu? Tem que ficar esperto, mas tem que ter paciência. Não é pra deixar ser passado pra trás por ninguém, não, entendeu? E tem que ter empatia também. A gente falou sobre empatia no começo da conversa, não falou?
Sempre fala, né? O
bicho, tem que ser empático, tem que entender o lado do outro, tem que saber ficar feliz com as conquistas do outro. Hoje um ouvinte nosso, o Wesley, lá no grupo do Budê Lovers, dos apoiadores do Budejo, ele deu uma notícia que me deixou realmente emocionado. Ele mora em Cuiabá, se eu não me engano.
Sim.
E ele veio falar pra gente que ele tava muito muito feliz porque ele ia conseguir fazer, acho que, um doutorado aqui no Nordeste, no Natal, e que ele vinha com a esposa e tava feliz pra caralho por voltar ao Nordeste, ficar perto dos pais que moram no interior do Ceará. E, bicho, ele tava eufórico e eu fiquei, bicho, é isso. Eu fiquei muito feliz com ele e fiquei muito contente com o meu sentimento, assim, sabe? De sentir a simpatia pelo cara. E, porra, vem, cara, vamos ficar perto, não sei o quê. Se você realmente tá sentindo falta do seu lugar, que bom que você conseguiu isso. Então, acho que falta muito as pessoas realmente ficarem genuinamente felizes pela conquista alheia. Eu acho.
Eu fiquei feliz porque o Wesley é tão comunistinha de merda. Saudade dessa expressão, comunistinha de merda.
iPhone.
E mora em Curitiba, que é um lugar muito punk.
Eu acho que é Cuiabá.
Aí quando ele
não
me falou que ia pra Natal. Curitiba não, Cuiabá. É. Quando falou que ia pra Natal, eu. Caralho, doido, que feliz.
É um respiro, né? Um respiro.
Mas sabe um negócio? O lance é. Por que as pessoas não vão fazer isso, Felipe? É porque do jeito que a galera tá online, é só a ilusão que eles têm de que a opinião deles é importante. Ninguém leva para um minuto para pensar, será que alguém se importa mesmo com o que eu acho? Se eu discordo tanto assim dessa pessoa, se eu acho tanto assim que o Pavilhaço está equivocado, todo mundo acha que o que tem a dizer é impressionantemente imprescindível. Eu tenho que falar aqui. Porque se você parar por um segundo e dizer, alguém liga, a resposta vai ser não liga.
Não liga.
Não vai fazer diferença na vida de ninguém se você me disser com quem você estava no shopping hoje. E nem não, vai fazer diferença eu tenho na vida de ninguém. Aí eu tô falando isso não me achando, mas, bicho, se uma pessoa quiser saber pelas redes sociais o que eu fiz, se quiser saber onde eu tava, o que eu fiz, bicho, vai morrer esperando.
As coisas tu não fala nem pra mim, pra Luan, às vezes, as coisas que tu tem que falar, tu não fala.
Eu vou falar, quando acabar aqui eu falo. Ô, mas deixa eu deixar esse conselho aqui, fazer essa reflexão, pode ser um pouco profunda. Meu pai...
Momento do He-Man. No programa de hoje aprendemos.
E a gente encerra com isso, deixar isso pro pessoal pensar. Meu pai, ele morreu, tinha 12 anos, mas ele super me admirava porque ele descobriu, isso eu tinha uns 9 anos, que eu sabia escrever. Uma professora mandou pra ele imprimir, levou pra ele uma poesia que eu escrevi na hora da prova de redação. Aí ele mandou emoldurar, fez um quadro. Então ele era uma pessoa que estava sempre trabalhando minha autoestima. Minha mãe, não sei por que, cargas d'água, ela só trabalhava a minha falta de autoestima. Ela era uma pessoa que sempre me trouxe para baixo. Que meu pai o tempo todo estava dizendo como eu era o mais inteligente que existia, que eu era mais inteligente do que ele era. Que eu, quando tivesse a idade dele, eu ia ser um homem muito melhor do que ele. E minha mãe era tipo, Felipe, você não é isso tudo. Felipe, pés no chão. Tipo, teve uma vez que eu tava fazendo aula de violão, aí o professor falou que minha voz era mais bonita da classe. Eu cheguei todo feliz pra ele e falei, mamãe, o professor falou que minha voz era mais bonita da classe. Aí ela falou, não é, sua voz não é bonita.
Caralho.
Eu fiquei tão triste, tão triste. Se uma pessoa, assim, se eu de repente, ela era desse jeito. Felipe, sinceridade pra você, sua voz não é bonita. Você tem outras aptidões. Mas voz não é uma delas. Ele falou isso pra você se sentir bem. Péssima. Mas se não fosse minha mãe, minha gente, eu ia me achar pra caralho. Porque mesmo com essa dose tão excessiva do meu pai de dizer que era a pessoa mais incrível do mundo, quando eu me toquei, eu me lembro que eu tive 16, 17 anos, quando eu senti ódio do meu pai, em memória, porque ele me disse que era a pessoa mais inteligente, incrível e interessante que existia, descobri, vivendo na prática, que eu não era tão interessante assim.
Uma marra, né?
É, porque eu não era a pessoa mais especial do mundo. Eu não ia chegar no lugar e todo mundo ia olhar. Eu não ia ser a pessoa por quem todo mundo ia se apaixonar. Não ia tirar as melhores notas, porque eu realmente não era tão inteligente quanto ele dizia que eu era. Se não fosse minha mãe botando meus pés no chão, bicho, eu ia voar, ninguém nunca me pegava. Porque, se liga assim, minha ambiente de trabalho é onde eu mais lidei com gente assim, que não tem consciência de que o que ela faz não é tão incrível. Tipo assim, fazer o trabalho e achar que tá maravilhoso, que tipo, se uma pessoa for lá e criticar, ela vai ficar tipo, como assim? Como assim não tá tão bom? Tudo que eu faço é incrível. Tem gente que não tem muito essa noção. E é difícil, bicho, você pode mostrar por A mais B, que é uma maneira melhor de fazer o que ela tá fazendo, ela não vai se tocar. E na cabeça dela, o pai dela já disse. Isso geralmente tá em homem, né? Vamos ser sinceros. Porque uma mulher, pelo contrário, ela é minada, a autoestima dela é minada o tempo inteiro. Quando a do menino é acrescentada o tempo todo. Por isso que a gente se frustra tanto, né? Nossos brinquedos são heróis, super-heróis. É das meninas, pana ela. Imagina, você crescer achando que você é super-homem. Não digo que você se toca, que você não é super-homem. É terrível. Você
Pedro, cara, eu acho que teu pai e tua mãe, quando a tua mãe tava grávida, eles combinaram. Dizem, ó, eu vou ser o papel... Que vai ficar exaltando, você é o que vai ficar esculachando.
Eu
tá
puxo
bom?
Pro lado, você puxa pro outro.
E esculachar com tudo, bicho.
A gente encontra
o
equilíbrio e aí transforma nosso filho nesse bombom cheiroso que é hoje.
Não, mas deixa eu dizer, é que isso que a minha mãe me fez, e ela falava com essas palavras, foi, Felipe, você... As pessoas não querem tanto saber assim, sobre sua vida. Ninguém tá assim tão interessado em saber. Já parou pra pensar que você pode ser insignificante? Diga aí. E eu pequeno tenho que parar pra pensar, será que eu sou insignificante mesmo? E a gente é insignificante.
A gente não, é, no final das contas. 100%.
A gente não é imprescindível na vida das pessoas, a vida delas vai seguir sem a gente. Vai, de fato, se você morrer agora, ninguém vai morrer junto com você, não. Isso é conversa, ah, vou junto. Vai, não. Ninguém vai se matar, querer morrer enterrado, com areia, só enterrado. A vida das pessoas segue, não vai fazer diferença nenhuma se você disser o que era que você tava fazendo, o que era que você tava comendo. Gente, mas é muito bom, assim, faça esse exercício de tá sempre botando na sua cabeça que é insignificante. O que você tá fazendo por puro ego é insignificante, você não precisa daquilo. E se você não é imprescindível, não tá todo mundo querendo saber. E sabe uma coisa assim, quando aconteceu a coisa do Stories, quando começou, eu nunca tive pique pra fazer a biscoitagem. Aí eu fazia o quê? Vou dar dicas do que eu tô lendo, de leituras massa. Aí comecei a beber chá. Todo dia eu colocava um chá novo, que eu comprava, tipo assim, 20 chás diferentes. Aí filmes interessantíssimos, séries interessantíssimas. Até que eu percebi, eu sou interessantíssimo. Eu tô fazendo isso para as pessoas consumirem o que eu consumo. Porque eu sou maravilhoso. Porque o meu gosto musical é o mais impressionante de todos. Que eu assisto os filmes mais curto, bacaninha. Aí eu parei na hora, porque eu morguei, bicho. Isso me deu uma brochada. Que eu percebi, caralho, eu dizendo que eu tô indo contra o sistema. Eu tô indo junto dele, ainda tô sendo pior. Porque tem gente que mostra uma raiva, eu tô mostrando intelecto, bicho, invisível, ainda me sentindo o máximo com isso.
É, meu amigo, mas é, bicho, é a coisa do ego, né? Rede social, cada um infla seu ego da forma que dá, né? Você não tinha uma raba pra botar no story, botava seu livro cult.
Exatamente, era desse jeito.
E se a gente também começar a pregar aqui que a gente não busca esse tipo de coisa, vai estar todo mundo mentindo.
Ei, será que a gente já pode dizer qual é o tema?
O tema é o quê?
Eu vou ler aqui pra vocês. É... Às 13 horas, a Amari vai no show do Luiz, que é arroba Raíssa Amari. Ela falou o seguinte: Budejo, fala sobre biscoitagem, que é uma coisa que eu me tornei e não sei parar.
Tá aí, minha querida ouvinte. Deu 12 horas depois, a gente fez o seu pedido. A gente falou sobre biscoitagem.
Budejo Express, Budejo, tal qual James.
Pelo Sedex, cara.
Tal qual James.
Sedex 10, foi pouco, assim, ainda fez um atraso de 13 horas. Ou de 3 horas.
3 horas.
Ai, meu Deus. Então, ó, queria também dizer uma coisa, hein? Que esse é um dos últimos budejos do ano. Você aí, que é
isso. Então é Natal. E a festa cristã.
Tá acabando a primeira temporada. Acho tão chique falar isso.
Sobe a Simone aí pra galera depois.
E vamos pro budejo budeja? Pra gente acabar esta bagaça? Budejo Budeja. Começando o Budejo Budeja, estou aqui mais uma vez com Felipe Azevedo e Pedro Felipe.
Ninguém saiu da sala do bate-papo da UOL.
Soltou a mão.
Nem eu vesti roupa, nem tirei.
Ainda.
Olha só, aqui é o nosso quadro de feedbacks que você que está nos ouvindo e querendo participar da conversa, você pode ir lá na arroba Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E fazer aquele seu tweet, aquele seu story, aquele seu comentáriozinho em uma das
redes. E
eu já
quero encomendar, já de antemão, o feedback desse episódio para que vocês falem. Acho que foi a primeira vez que a gente fez um episódio mais solto, assim, bate-papo, e me diz aí o que é que vocês acharam.
Sim.
Pra no próximo episódio a gente ler e testar, ver aí que se deu certo, se não deu. Eu acho que deu.
Exatamente. E você também pode mandar e-mail pra Budejo. Enquanto o Pedro tá lavando roupa,
sei lá, tá gravação. Ele tá em cima de uma máquina de lavar, eu acho.
Bebendo água. Uma aguinha.
Você pode mandar e-mail para budejopodcast@gmail.com. Enfim, faça como, ó, por exemplo, o Iago Maciel, dona Furacão da CPI lá no Twitter, que falou o seguinte: o episódio do Budejo Podcast sobre vida adulta me fez rir e chorar ao mesmo tempo. O mais engraçado é que eu lembrei que desde criança eu sempre fui metido a grande. Além do Budejo Budeja, que virou um 2.0 do episódio de cancelamentos e trouxe de volta a polêmica do cuscuz. Cara, o cuscuz, ele caminha com a gente, né? Começamos o episódio falando de cuscuz.
A gente pode até mencionar o que é que aconteceu em relação a cuscuz no Twitter ontem.
Não, mas isso eu vou deixar.
Nossa,
na edição, eu vou deixar.
Então, tá, achei que tu não ia colocar, não.
É isso. E aí, cara, muito obrigado, bicho, pelo seu feedback aí.
De onde ele é?
Pô, ele não disse.
Ah, tá.
Mas a foto dele parece... Não parece ser daqui, ó.
Ele tá agarrado com um litro de cachaça, eu acho.
Pois é, mas eu acho que esse fundo é bem cara de praça daqui. Enfim.
Caralho, que bairrista.
É bem cara de praça reformada por Arnon.
Ah, tá.
Tem, ó.
Tá certo. Quem mandou mensagem pra gente também foi a Juíza de Piso, arroba Hanna Gabriele no Twitter. Ela falou que tava assistindo o episódio do Auto da Compadecida de novo e completamente influenciada pelo Budejo. O Auto da Compadecida é Hanna Gabriele, inclusive, que vai voltar a ser exibido agora em dezembro pela Globo, e tem uma galera conspirando virtualmente, dizendo que foram influenciados por nós. O que é que vocês acham?
Cara, eu acho que foi, e eu também quero dizer que a gente deu esse furo aqui no Budejo, viu? Porque uhum. A gente disse que naquele episódio, no começo do ano quase, dissemos que ia passar na Globo no final do ano, enfim.
Tá passando, vai passar. Vai
foi
passar.
Gel que falou, foi?
Cara, não sei, foi em algumas entrevistas, foi dito isso.
Eu acho que foi a Virgínia que falou.
Acho que foi. Só a Hanna Gabriele completou dizendo que já são os meus episódios preferidos e eu tô assistindo o filme pela milésima vez de uma forma completamente diferente. Que massa, querida. Muito bom saber que...
É isso aí, o Auto da Compadecida...
Mudamos sua ótica aí do filme de alguma forma.
Pra usar uma expressão que Pedro gosta, o Auto da Compadecida é gigante, né, Pedro?
Pedro, qual é o teu problema com a expressão gigante?
Ah, essa expressão é feia mesmo.
Ah, eu gosto.
Eu acho batidinha.
O que mais?
Ó, Senhora GDY, que é a fruta de uma recaída, falou assim: primeiro que eu vou começar a cobrar pela comissão. Já convenci 3 pessoas a escutar o Budejo só essa semana. Segundo que tô atrasado até, perdão pela infidelidade. E terceiro, falou bem de mim de manhã, eu tô sendo apoiadora. Maqui todo meu dinheiro. Isso, pra quem ouviu o Budeja da semana passada, aconteceu um alvivaço, deu me apaixonando pela Senhora GDY, que ela é no Twitter Senhora GDY, porque quer, porque ela é Bruna de Joana de Maria de Moça. Vi essa menina crescer, brincar de boneca. Aí ela agora está lá no nosso grupinho.
Encontrei Bruna no show de Nação Zumbi, que eu fui contigo, Felipe, e tu passou direto por ela, não viu? E aí eu dei um cheiro nela como uma pessoa simpática que sou.
Ah, cara, eu não vi isso não.
Não ignoro.
Por que tu me avisou? Ouvintes.
Então ela tava lá na puta que pariu quando eu parei pra te ver, enfim. Então cheiro, Bruna, nos encontramos.
Porra,
aí.
Bruna.
Foi muito bom. Foi no dia que ela entrou no grupo do...
Foi nesse dia mesmo.
Telegram.
Ela muito é super obrigado, fofa, querida. Né?
Maravilhosa. Olha só, o outro comentário aqui, ó.
Foi da Metamorfose Ambulante, a arroba newoldtwt no Twitter. Ela escreveu: esse episódio do Budeja sobre expectativas da vida adulta me foi ao mesmo tempo um afago na alma e um tapa na cara. Eu espero que você tenha gostado mais do tapa na cara. Porque muita gente gosta.
Tough love.
Tough love. É isso aí, muito obrigado. A gente também ficou bem reflexivo depois de gravar. Assim como esse episódio de hoje, esse também não foi tão planejado, foi mais ou menos planejado. Sim. E foi muito legal conversar sobre essas coisas, foi bem terapêutico, eu diria.
Foi muito bom. Ó, o Wesley Pinheiro, nosso querido Wesley, falamos dele aqui já hoje.
Pô, grande abraço pro Wesley, cara.
Comentou no nosso grupo de apoiadores sobre o episódio passado, né, que foi sobre conjuntura política. Ele disse o seguinte: estou terminando de ouvir a primeira parte do episódio novo do Budejo. Parabéns, gente, pela coragem de pautar, pela qualidade do debate. Gostei da profundidade das análises. Obviamente, como comunista, marxista, ortodoxo, tenho alguns pontos de discordâncias, pendendo para uma análise menos politicista e pragmática e mais estratégica. Mas, por isso mesmo, achei que, no geral, as falas conseguiram realizar muito bem o que era proposto pelo tempo. Como o debate dá muito pano para a manga e quero evitar minha veia palestrinha... Vou colocar como recomendação de quinta um artigo de uma série de textos que escrevi na época das eleições. Nele tem alguns pontos que considero estruturais nesse debate. E aí ele botou aqui um link. O título do texto é O Ovo da Serpente Foi Chocado. Protofascismo Brasileiro e Novos Desafios Frente ao Obscurantismo Contemporâneo.
Eu acho que o Ciro poderia muito bem ter escrito esse texto.
Não é, cara? Enfim, você tweeta isso daí, ou bota um Google nisso daí e você acha o texto do Wesley. E aí ele completou dizendo: queria muito mesa de bares com vocês pra gente conversar. Pô, seria ótimo, Wesley.
Pô, vai ser possível agora no ano que vem, né?
No Mada, inclusive. Grande Mada, amado por todos. E aí ele finaliza dizendo: e um adendo, a convidada e o convidado são brilhantes. Conseguiram fazer um debate que geralmente cai pro proselitismo. Foram claros sem ser simplistas, bom demais. Enfim, sou fã desse podcast. Wesley, cara, muito obrigado. Você, como o detentor do título de melhor comentador do Budejo, né?
Ele é muito bom mesmo. E esse episódio que ele tá se referindo, já falei até pra vocês que pra mim é o preferido até hoje. É o meu episódio chameguinho. É muito bom.
Que maravilha.
Aquele que você escuta, consegue escutar mais de uma vez e ter várias visões diferentes enquanto você escuta.
Sim, não, foi muito foda porque acabou com uma ode ao Nordeste, assim, super não planejado.
Acabou como deveria acabar.
Exatamente.
Acabou?
Vai lá, Pedro, diga o seu próximo feedback song.
Self-Partnered, que é arroba só Rosana Romão. Vale, eu enrolei na palavra Rosana. Falou assim, eu escuto tanto budejo indo e voltando do trabalho que já me sinto amiga de todos.
Ela falou nesse tom, Pedro?
Com toda certeza.
Ele tá aqui acha.
De maneira com amiga de todos.
Ai, meu Deus do céu.
Grande beijo, minha querida. Continue escutando a gente, que a gente sim.
Somos seus amigos. Amigo. Ó, pra acabar, hein? O último feedback que eu leio aqui, Felipe.
Vamos lá. Foi do Eloy, nosso querido ouvinte Eloy, no Instagram. Ele falou o seguinte. Queridos, eu simplesmente amo ouvir os episódios sobre esses grandes temas sociopolíticos culturais que vocês fazem. Mais uma vez, trouxeram gente que entende do que tá falando para trazer essa voz sobre os temas globais de um ponto de vista que não tá em pauta em nenhum outro lugar da mídia. Parabéns demais. Vocês eram tudo que faltava nos meus ouvidos. Cheiro grande. E ele completa. Ah, e caso leiam esse comentário no ar, mandem um hashtag Gratos e Luz para Ana Lu, que comentou em episódios passados de vocês. Foi ela quem me indicou e me tatuou. Inclusive, recomendo. Por fim, se me permitirem uma sugestão de pauta. Dois pontos. A gente vai ler isso?
Lê, muito bom, inclusive.
Então vai lá. Por fim, se permitirem uma sugestão de pauta. Que tal falar um pouquinho sobre questões ambientais do ponto de vista local? Não sei se no Cariri o bioma predominante é a Caatinga, como é no Seridó. Mas esse é o tema que também não vejo ser discutido. Para falar a verdade, nem sei em que pé anda a nossa relação em termos ambientais com biomas além do amazônico. Se tem um veículo que confiaria para arrumar gente boa para falar sobre isso, é vocês. E um PS aqui no final. Luan, ou deveria chamar o de Lulano. Tô achando que o encantador de serpentes é você, porque o marketing do Budejo Budeja desse último episódio me fez ir atrás de apoiar o podcast. Logo eu, um retirante nordestino no sudeste brasileiro, que ainda por cima é acadêmico. Mas vai rolar, beijão. Caramba!
Eloy, cara, estamos esperando seu apoio pra colocar você no nosso grupo, porque, cara, Eloy é muito gente boa. Já nos... Inclusive, vou seguir de volta aqui, porra. Não segui a Eloy de volta, cara. Que...
É, um vacilo grande.
Foi mal, Eloy. Mas, enfim, cara, Eloy é muito gente boa. Já tinha comentado outras coisas muito legais anteriormente aí.
Muito bom.
Adorei esse... a sugestão do tema dele. Muito foda.
É, a gente já tá... Já comecei até a pensar aqui em pessoas que a gente pode chamar pra falar. E não, aqui o predominante não é a Caatinga. É, a gente tem aqui a Chapada do Araripe. É... Não sei se é Mata Atlântica, não sei qual que, o que é que rola aqui. Mas tem muita mata fechada aqui, muita serra, muita trilha. A gente vai falar sobre isso no episódio.
Justamente. E muito obrigado. E um cheiro para a Nalu também, nosso ouvinte queridíssimo.
Pô, Nalu, obrigado por ter espalhado o episódio aí em Terras Sudestinas, o nosso programa.
É isso. Pedro, você quer finalizar com algum comentário, alguma coisa aí ou não?
É porque tem tanto feedbackzinho aqui, eu posso só fazer um bem rapidão.
Oh. Vá, manda aí um bate-bola, jogo rápido.
A Sovrida e Mariana falaram. A Sovrida falou que estava fazendo relatório da faculdade e ouvindo Budejo. Mariana falou que estava viajando e ouvindo Budejo. Aí nossa querida Sarinha participou aqui de uma corrente, quer dizer, o que fez nos últimos 11 meses. Ela deixou da aula, mudou de emprego novo, voltou a trabalhar com a prefeitura do interior, mudou de casa, vai se mudar de novo, conheceu o Budejo e os Budelovers. Ah, que coisa linda.
Maravilha.
Incrível. Ó, valha como eu sou, falou. Sotaque do Cariri é a perfeição vocalizada e o Budejo Podcast tá aí pra provar. E Lilian, maravilhosa Lilian, falou ouvindo o Budejo. Mais um episódio do Budejo, depois de muito tempo, pra não perder minha carteirinha de Budelover. Tinha esquecido como gosto da voz do Luan.
Olha aí. Cheiro, minha querida.
Rômulo Costa sobre a vida adulta disse: ouviu o Budejo sobre a vida adulta enquanto lavava roupas e arrumava o armário. Tô muito reflexivo sobre o futuro.
Muito bom.
Eu fiquei preocupado, a pessoa arrumando as roupas e de repente já fica pensando: será que é isso mesmo? Será que gola V é prudente?
Não. Não. Não, é não, o Luan tá usando agora, mas é um pijama.
É uma roupa que eu só uso pra ficar em casa.
Nossa, eu tive minha fase gola V, cara. Só queria ter camisa gola V.
Nossa, não, mas eu acho bem caído. Mas assim, eu gostei desse tweet de Rômulo, que é um tweet que quando você conhece Rômulo e a forma como ele fala, ele fica mais engraçado.
Sim, por isso que a gente riu tanto.
Você lê com a voz
dele. Ai, saudade. Ai, vamos atrás dele, Felipe.
Vamos, por favor. Por que só Felipe? Eu não posso também, não? Caralho.
Porque você vem pra passar pouquíssimo tempo. Felipe é que é... Ai, Felipe não é tão otário, não. Felipe vem pra passar muito tempo.
Eu acho que ele chega um dia antes.
Na sexta, meu amigo. Eu cheguei na sexta.
Ah, delicinha.
É isso, meus amores. Lembrando que esse final de semana estaremos eu, Felipe e Pedro, e Isaac também vai estar, né? Aí em Fortaleza. Então, ouvintes fortalezenses, bora se encontrar. Quem for pro Assuntar, né, encontra a gente lá. Quem não conseguiu se inscrever e não vai, não se preocupe, veja aí no Twitter que a gente vai...
Depois do Assuntar a gente se encontra.
Combinar uma cervejinha, todo mundo junto. E é isso. Não é isso, galera?
Pô, deu certo, né, cara? Gravamos o Budejo.
Sempre dá, né, bicho? Com fé no pai, inimigo cai.
Então
é
tá.
Isso aí, Flamengo, campeão da Libertadores, heptacampeão
brasileiro,
segue o livro.
Tchau.
Valeu.